Quando eu tive contato com essa ideia de alimentação intuitiva e decidi que eu ia tentar, eu tive muito receio de que ia ser uma espécie de carta branca para comer todas as coisas que eu queria, que isso ia causar um dano quase irreparável. E mais pro início eu realmente aproveitei. Então, toda vez que surgia uma ideia de fazer um bolo, de testar uma receita nova, eu aceitava. Eu seguia me alimentando com comida de verdade. Arroz, lentilha, feijão, vegetais, frutas, mas também comia pão, massa, não restringia nenhum tipo de comida nem quantidade. Eu acho que foi mais ou menos uns 4 meses nessa rotina até deixar de me sentir culpada quando eu comia mais do que precisava, só porque aquele alimento estava muito gostoso.
Oi, tudo bem por aí? Eu sou Adriana Kistler e esse é o podcast Prato Feito, um projeto da Sorria, marca de produtos sociais que produz conteúdo sobre saúde e bem-estar em livros, nas redes sociais e também em podcast. Você encontra os livros da coleção Sorria na Droga Raia e na Drogasil. Toda vez que compra um produto Sorria, você também faz uma doação. Junto com a gente, você apoia 23 ONGs que levam saúde para o Brasil inteiro. E nessa temporada, a gente vai falar sobre como ter uma alimentação mais saudável e consciente. Como comer melhor com prazer e sem pressão. Quer saber? O Prato Feito tá no ar. E você? Já ouviu falar em alimentação intuitiva? No começo do episódio, a analista de marketing e influencer Luísa Amaral compartilhou com a gente um pouco da experiência dela com esse método que vem sendo cada vez mais comentado. A proposta da alimentação intuitiva é trocar as dietas restritivas por uma alimentação com consciência das necessidades do nosso corpo, sem excessos e sem culpa. A prática é fundamentada em 10 pilares, como rejeitar a mentalidade da dieta, respeitar sua fome, seu corpo e sua saciedade, lidar com as suas emoções sem usar a comida e desafiar o policiamento com a alimentação, ou seja, driblar aquela vozinha interna que insiste em contar calorias e faz você sentir culpa se comeu algo que supostamente não deveria. Mas a alimentação intuitiva também não é esse oba-oba que pode parecer à primeira vista. Quer dizer, não significa comer tudo aquilo que você tem vontade. Apesar de não trabalhar com regras rígidas, aderir a esse hábito quer dizer ouvir mais o seu corpo e as suas necessidades e buscar o equilíbrio. Como explica a nutricionista franco-brasileira Sophie Deran, autora do best-seller O Peso das Dietas e defensora do prazer de comer, é preciso melhorar sua relação com a comida antes de aderir a essa prática.
Primeiro, se reconectar com sua fome e também tentar comer melhor. Então, melhorar a qualidade da alimentação. Dentro do Intuitive Eating, tem muitas pessoas que não fazem essa distinção. Então, é meio assim, ah, pode comer do jeito que você quiser. Quando, na realidade, a gente vê, não, respeitar a fome, parar de fazer dieta, só isso já pode ser 10 sessões de terapia, né?
Quando falamos em se reconectar com o corpo, isso significa entender como e quando você sente fome e também os momentos em que está saciado. Por outro lado, a prática não te impede de comer um doce ou um alimento menos saudável de vez em quando. Isso ajuda muita gente a evitar o comportamento compensatório, quer dizer, comer mal ou em excesso, se andou restringindo demais a alimentação. A alimentação intuitiva pode inclusive se conectar com outra prática que vem ganhando atenção, o Mindful Eating, ou Mindfulness da alimentação. Ele prega a atenção plena na hora das refeições, focando todos os sentidos na comida e no ato de comer. Especialistas apontam que o Mindful Eating leva a uma maior conexão com os alimentos e melhora os aspectos emocionais ligados à alimentação. Mas vale lembrar, toda essa mudança de comportamento não acontece da noite para o dia. A própria Luísa, lá no início do episódio, contou como levou meses para conseguir reduzir a culpa por comer certos alimentos e organizar sua alimentação de forma mais equilibrada. Agora, a doutora Sofia explica melhor o que é preciso fazer para chegar lá.
Então, você vai trabalhar com essa consciência, retomar a consciência, resgatar a sensação, fome, saciedade. Então, chegar um dia a essa alimentação intuitiva. Por isso que tem, infelizmente, muita crítica dessa alimentação intuitiva, porque ela não é para qualquer um, né? Ela é para quem já está bem conectada. Pessoas intuitivas, elas vão escutar o corpo, sabem parar quando estão cheias, e de vez em quando vão comer um bolo, mesmo se não é horário, e tudo bem, o corpo está dançando junto. E de fato, a dieta, quando é imposta, ela faz desencadear uma série de adaptação no cérebro. Quando o cérebro está de restrição, ele vai fazer de tudo para você comer. Então, vai aumentar a fome. Então, a sensação da pessoa é que a fome está gigante. E ela está.
A Luísa é um ótimo exemplo de alguém que conseguiu mudar sua relação com a comida a partir da alimentação intuitiva. Ela diz que toda essa mudança tem a ver com uma nova forma de enxergar a alimentação e conta como aplica a teoria na prática.
Sem dúvida, foi uma experiência muito transformadora, porque além de eliminar a culpa e aquele sentimento de precisar recomeçar, eu realmente passei a perceber melhor os meus sinais de fome e de saciedade. Então, acontecia às vezes de comer de tarde no lanche um bolo, acabar comendo um pouquinho além do que era necessário, porque estava muito gostoso. E aí eu passei a perceber que eu tinha ingerido uma quantidade maior de calorias, de energia, do que era necessário. Isso foi talvez um dos maiores ganhos, principalmente por passar a entender também os gatilhos que me faziam querer comer algo diferente, conseguir aproveitar melhor realmente o que eu estava comendo, e mudou muito a minha forma de enxergar a alimentação. Trabalhando em escritório, eu preparo as comidas da semana do domingo e tenho os meus potinhos que eu levo todos os dias. Sempre com salada, com grãos, com proteína, fruta, verdura, mas sempre abrindo um espaço para algo diferente. Que geralmente acontece nos finais de semana, para fazer alguma refeição especial com a família, para testar uma receita nova.
Se você ficou interessado nessa prática, mas não sabe muito bem por onde começar, a doutora Sophie dá algumas indicações dos melhores caminhos a seguir para aprender a comer melhor.
E comer, de preferência, comida, com rotina, e comer melhor e também comer com melhor comportamento. Então, não é só qualidade, é comportamento. Então, melhorar a relação com a comida, estar mais em paz com a comida, saber reconhecer as sensações de fome, saciedade, satisfação. Eu tenho paciente que confunde sede, cansaço, até vontade de fazer xixi com fome. Não sabe. É simples, mas não é fácil.
E para entender mais a fundo o assunto, nada melhor do que mergulhar nas origens desse hábito. Então, nossa dica de hoje é o livro Comer Intuitivo, das nutricionistas Evelyn Tribble e Elise Rash. Foram elas que criaram lá atrás essa forma de se relacionar com a comida. O livro apresenta mais detalhes sobre a alimentação intuitiva, com dicas e sugestões fáceis para botá-la em prática, e sempre mostrando a ciência que existe por trás dessas indicações. Bom, o nosso episódio está chegando ao fim, mas a nossa conversa pode continuar. Você já aderiu a dietas restritivas? Já tentou praticar uma alimentação mais intuitiva? Conta sua experiência lá no nosso perfil, @sorriamodomundo. Esse podcast é uma realização da Mol Impacto em parceria com a Droga Raia e a Drogazil. A produção e o roteiro são de Leonardo Neiva e a direção de Adriana Kichler. A edição de som e a montagem são do Bicho de Goiaba Podcasts. Eu sou a Adriana Kichler e te espero no nosso próximo episódio. Até já!